Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. Ao abrir a porta do quarto, André viu Isabel no outro lado. Frágil, pequenina, muito pálida. Parecia uma boneca enrolada nos lençóis de sua cama. Sorrindo, ela parecia estar suplicando proteção. André entrou devagar e fechou a porta atrás de si. Aproximou-se da cama. Os lábios de Isabel entreabriram-se e uma palavra tímida, pequenina, foi ouvida.
Perdão.
Isabel, por que você fez isso?
Foi por amor.
Eu não amo você.
Meu amor pelo senhor é tão grande que dá para nós dois.
Isabel, você vai passar o resto da sua vida se arrependendo do que faz agora.
Não.
Amo Luísa, Isabel. E vou amar Luísa sempre. Casado com você ou não. Luísa viverá sempre no meu pensamento. Será parte integrante da minha vida, Isabel.
Com o tempo, o senhor aprenderá a gostar um pouquinho de mim. E eu me contentarei com este pouco.
Nunca. Nunca, Isabel. Vou detestar você. Odiá-la, talvez, por me obrigar a isto.
O senhor não é mau. E, por certo, gostará um pouquinho só de mim.
Mais uma coisa. E esta é muito importante, Isabel. Se eu me casar com você, não seremos marido e mulher como outros casais. É? Isabel, eu não suportaria passar dias e noites ao seu lado.
Não faz mal. Não faz mal, seu André. Eu podendo usar o seu nome, podendo ver o senhor de vez em quando, eu já estarei feliz.
Você não é capaz de perceber o inferno tremendo que está cavando para si própria, Isabel. Você não compreende que viver com um homem que ama outra mulher é a coisa pior que existe?
Eu só sei que eu amo o senhor. Eu estou disposta a tudo, tudo por este amor, tudo.
Tudo, tudo. Pois bem. E se eu lhe disser que não me caso com você de jeito nenhum? E se eu disser que vou embora? Vou desaparecer para sempre.
O senhor já sabe o que eu farei. Eu vou acabar com a minha vida de qualquer maneira. Eu tentarei mais uma vez. Eu tentarei outra vez e outra até acertar.
Não. Oh, meu Deus, meu Deus. Não, não. Não, Isabel. Não precisa tentar mais. Eu não tenho saída. Eu não tenho solução. Fui um fraco, um idiota. E agora terei que arcar com as consequências da minha fraqueza e da minha idiotice. É. Você queria isto. Você preparou isto com cuidado. Com muito cuidado para que chegássemos exatamente a esta situação. Eu percebo tudo com a máxima clareza. É. Mas os outros... Os outros não, Isabel. Eles é que estão dando vitória a você. Mas veja bem, Isabel. Vai ser uma vitória amarga. Muito amarga, pode crer.
Seu André. O
que é mais?
Mais tarde eu lhe darei os meus papéis. Eu tenho todos.
Eu sabia que ia encontrar você aqui perto do arroio, né? Não apareceu lá em cima durante a maior parte da tarde.
Que horas são, amor?
São 5:30. Não vai demorar muito, não, para escurecer.
Eu vou ter que ir lá.
Na fazenda do Major?
Sim, na fazenda.
Eu achava melhor você não ir, não é, André?
Não. O quê?
Sim, eu acho melhor você não ir, camarada.
O quê? Mas, então você, o homem que é pelo direito, pela honestidade, acha que eu devo agir como um patife para Luiz e o pai?
Eu não disse exatamente isso.
Não disse? Você não disse? Mas como não? Você disse que seria melhor que eu não fosse dar a Luiz e ao pai as necessárias explicações pelo rompimento. Hugo, isto seria desonesto. Seria desleal, não
você
acha?
Você está querendo complicar tudo. Você só quer complicar. Eu não quero dizer que você não deva dar uma explicação ao Major e a sua filhinha. Muito ao contrário, André. Eu acho que essa explicação é necessária. Apenas acredito que não há necessidade de você ir lá e dar essas explicações pessoalmente, enfrentando a ira daquele velho e talvez sendo obrigado a alguma violência, meu irmão.
E como acho o meu querido amigo que eu devo agir? Hein? Como é que acha?
Bem, eu tenho aconselhado você em muitas ocasiões. Você pode escrever uma carta à Luísa e talvez até uma para o próprio Major, que é exigente, cheio de grandeza. Você se desculpará, explicando que o casamento é impossível por motivos alheios, à sua vontade.
Para, Hugo, para! Chega! Basta! Não pense, meu caro. Não pense que está lidando com um ignorante. Confesse, Hugo. Confesse que você está satisfeito com o rumo que os acontecimentos tomaram. Eu sei. Era isso que você queria. Hã? Diga, era isso. Você nunca mesmo simpatizou com o Major ou mesmo com a Luísa. Sempre foi contra eles, não foi?
Pois bem, meu amigo. Já que você quer franqueza, eu uso de franqueza. É isto mesmo. Jamais gostei deles. Porque sempre achei e continuo achando que o objetivo dos dois, pai e filhinha, é roubá-lo, ficar com a sua fazenda. E digo mais, muito mais. Para mim, o Major é o mandante de todos os atentados que você sofreu até agora, ouviu, André? Para mim, o Major sempre quis e quer riscar você do mundo dos vivos para poder ficar com a sua fazenda.
Falou?
Major.
Hugo, se você fosse outra pessoa, qualquer outra pessoa, já teria levado uns mulos na cara. Agora, por favor, faça-me um favor. Volte lá para cima. Livre-me de sua presença por algum tempo. Vai, vai, vai.
Não pense que poderá me mandar embora, não, hein? Eu não sairei de junto de você de maneira alguma. Não deixarei a fazenda de jeito nenhum. Eu vim com você e vou ficar aqui com você.
Deixe-me em paz, Hugo. Por favor, deixe-me em paz.
Tá bem, tá bem. Tá bem, já vou subir, já vou subir. Já vou. Mas com o tempo, você há de compreender que eu sou seu amigo e que tinha razão com respeito ao tal de Major e à sua bela filha.
Hugo! Hugo, se você insistir em ficar aqui, eu vou ser obrigado a esmurrá-lo. Entendeu bem? Esmurrá-lo!
Quando você pensa ir à fazenda São Sebastião, André?
Hoje.
Mas já está escurecendo, André. Pois bem, uma vez que você quer assim, eu vou mandar encilhar dois cavalos lá em cima. Quando você subir, poderemos ir, então.
Vou sozinho.
Agora? À noite? Não, não, não. É loucura, rapaz. Principalmente considerando que...
Eu disse que vou sozinho, Hugo.
E se você ainda estiver na minha frente dentro de 30 segundos, eu não me responsabilizo, seu Hugo, pelo que possa acontecer.
Preocupado?
Sim. Confesso que estou preocupado, sim.
Ah, é você, Armando. É bom que esteja por aqui, sim.
Por quê, hein? Bem, a gente aqui nunca tem o que fazer, principalmente à noite.
Estou um tanto sem graça, você não acha?
Você está nervoso, Hugo. E não consegue disfarçar o seu nervosismo. O que que há, hein? Pode ser franco comigo.
Não. Não há nada, não há nada.
Armando, que tal um joguinho de carta? A gente pode jogar lá no escritório, onde a luz do lampião, a gasolina é boa. Vamos jogar lá em cima?
Por onde anda o André?
André anda por aí. Daqui a pouco ele aparece e vai logo deitar. André pegou a mania agora de dormir cedo. É. Vamos ao nosso joguinho, não vamos?
Não. Olha, eu confesso que não tenho vontade de jogar essa noite, ouviu? Eu prefiro dar uma volta por aí.
Andar à noite pelo mato quando não há nem lua, rapaz.
Mais tarde a lua aparece, daí então tudo fica claro. Luar de lua cheia no sertão é coisa digna de ser vista e admirada. André saiu a cavalo?
André não saiu para longe, não. Ah. Está aí por perto mesmo. Ele já vem para casa. Vamos esperar aqui na varanda, ao menos até o luar sair.
Hugo, por vezes eu me faço de tolo, mas eu não sou não, nem um pouquinho, viu? Olha, embora por alto, eu já entendi parte, se não a maior parte, da confusão que está ocorrendo por aqui, viu? André não vai mais casar com a filha do Major Juvenal Teles de Assunção, não é certo? Ele vai mesmo casar é com essa menina, a Isabel.
Você sabe. Todos já compreenderam. Também o Miguel e talvez até a Manuela. Você ouviu o que a Isabel disse enquanto estava inconsciente?
Ouvi.
Agora você está temendo o que possa acontecer ao André quando ele romper com a Luísa definitivamente, não é isso?
É isso mesmo, irmão. Eu e o André somos amigos há muitos anos. Eu o considero assim como o meu irmão mais novo. Eu ficaria maluco se acontecesse alguma coisa ruim a ele.
Você acha que ele foi à Fazenda São Sebastião agora à noite?
Estou certo de que foi.
Mas eu não ouvi barulho de cavalo.
Isso é justamente o pior, Armando. Eu penso que André foi a pé.
Puxa, atravessar sozinho a estrada e a mata daqui até a casa do major à noite é uma temeridade. Não, ele não deveria ter ido a pé e muito menos assim.
Agora você
sozinho.
Compreende por que eu estou nervoso?
Claro. E compreendo também por que você queria me atrair para um joguinho de cartas.
É verdade.
Você não tem confiança alguma em mim, Hugo. Está pensando que eu posso ser o autor da tocaia contra o André. E também de todos os atentados que ele vem sofrendo desde a cidade.
Você é o mão de gato que eu conheci há tempos. Eu nunca consegui me enganar com você.
Bom,
você tem asma?
Asma. Vamos dizer que eu tenha sido mesmo esse mão de gato. Bem, analisemos um pouco, Hugo. Onde você acha que me conheceu, hein?
Na cadeia.
Na cadeia?
Sim, na cadeia.
Muito bem, na cadeia. E o que você estava fazendo na cadeia?
Bem, eu...
Você não estava lá passeando ou fazendo visitas, não é mesmo? Por algum motivo você foi parar atrás das grades. Olha, e eu garanto que não foi por crime passional ou por vingança. Você tomou parte num assalto.
Isso pertence a um passado que eu já esqueci.
Quer dizer que você se arrependeu do que andava fazendo. E então, regenerou-se. Muito bem. Muito bem. Supondo-se que eu tenha sido o meliante a quem se refere esse mão de gato, por que eu não poderia ter me regenerado também, hein? Ou a regeneração é um privilégio seu? Por que não posso eu, agora, ser mesmo um cidadão decente, chamado Armando Teles, e que ganha a vida negociando com aparelhos eletrodomésticos?
Você tem um jeito esquisito, um jeito suspeito até.
Bom, eu posso pensar o mesmo de você.
Você sempre está por perto desde que André começou a sofrer atentados.
Você também.
André é meu amigo e companheiro há anos, Armando.
Eu também considero o André meu amigo. Eu gosto dele. Acho que é um moço direito ao extremo e me admira até um certo ponto que tenha se associado a um tipo. A um tipo como você.
Ô, seu!
Calma, Hugo. Nada de violências, hein? Apenas eu procuro fazer com que você perca essa mania de me olhar como se eu fosse o Conde Drácula em pessoa. Só isso.
Você confessa que é um mão de gato? Não confessa.
Não. Eu não confesso coisa alguma, amigo. Agora,
amigo,
faço-lhe uma proposta, Hugo. Que tal pegarmos a estrada e irmos os dois no encalço de André? Assim, quando ele voltar, terá companhia.
Você pode me apunhalar pelas costas.
Não. Isso eu já o teria feito se quisesse. Olha, Hugo, eu sou muito mais forte do que você. Percebe? E maior também. Então, vamos?
Pois bem, a pé.
André foi assim, não foi?
Eu acho que foi, não sei.
Pá! Pois então vamos a pé mesmo.
Você está aí, Miguel? Miguel? Suba, que agora poderemos conversar um pouco.
Miguel?
André, André, você veio finalmente. Eu sabia que você viria ainda hoje.
Luísa.
André, você não quer o meu beijo? O que aconteceu? Por que você passou tanto tempo sem aparecer e agora chega assim esquisito?
Luísa, eu preciso conversar com você e também com o Major.
Você me assusta?
Assunto sério. Muito mais sério do que você possa imaginar.
Não entendo. Onde está o seu cavalo? Não ouvi nenhum animal aproximando?
Eu não vim a cavalo.
Você veio a pé da sua fazenda até aqui e agora à noite?
Sim, sim, margeando o arroio. Eu estava lá embaixo e vim diretamente. Onde é que está o Major, hein?
Lá dentro, no escritório. Mas por que você quer falar com o papai?
É porque... Bem, eu preciso falar com você, mas quero que seu pai esteja presente. É necessário, Luísa.
Pois bem, vou chamá-lo então.
Ajude-me, meu Deus. Por favor, meu Deus, ajude-me.
Oh, salve, seu André. Bem, se diz que quem é vivo sempre aparece. Eu disse a Luísa que vós me servir. A menina estava nervosa, super nervosa com a sua ausência, com a sua demora. Muita confusão lá na fazenda por causa da chuvarada, não foi?
Não. Major, o motivo que me traz hoje aqui à sua fazenda, à sua casa, é muito sério. Eu tenho que me dirigir a Luísa, mas fiz questão de que o senhor estivesse presente.
André.
Pois fale, moço. O Osmicê tem bastante liberdade aqui para explicar os seus problemas.
Luísa.
Sim.
Luísa, eu devo lhe pedir perdão. Mil perdões antecipadamente.
Eu não sei.
Vim para lhe dizer... que o nosso noivado está desfeito.
O quê?
Definitivamente, não haverá mais casamento.